Senhor presidente.
Aguinaldo Alves, desculpa.
Senhoras e senhores senadores, queria cumprimentar o senador Garibaldi e dizer que Vossa Excelência tem sido, assim, um exemplo de homem público, e eu queria me somar aos sentimentos da família e hipotecar a nossa solidariedade aos descendentes do ex-senador Aguinaldo Alves. Mas, senhor presidente, eu via logo ao chegar ao plenário desta casa o pronunciamento do senador senador José Agripino, e depois me desloquei para uma reunião da comissão que vai tratar da reforma política aqui do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Mas hoje eu venho a essa tribuna para tratar de um assunto que é relevante e recorrente no dia a dia da atividade institucional deste país. A educação, senhor presidente, é a inserção social e representam, seguramente, dois dos mais importantes pilares sobre os quais se erguem as grandes sociedades. Essa é uma convicção, senhor presidente, que vem se consolidando cada vez mais ao longo da história, a ponto de se transformar quase em lugar comum. De qualquer forma, lugar comum ou não, o fato é que já não restam dúvidas nos dias atuais de que uma nação só pode afirmar-se como razoavelmente desenvolvida, primeiro, quando oferece a toda a sua população a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos de maneira contínua e permanente. E segundo, quando garante a essa mesma população a inserção social que permita a qualquer indivíduo sentir-se plenamente reconhecido e valorizado como cidadão. Por isso, senhoras e senhores senadores, ações que propiciem o atendimento desses dois objetivos são sempre bem-vindos e, a bem da verdade, obrigatórias quando concebidas e implementadas pelo Estado. Mas eu diria, nobre senador Ricardo Ferraço, que elas são ainda mais meritórias e louváveis quando nascidas e conduzidas no meio da própria sociedade, como fruto da atuação de instituições de caráter não governamental. Afinal, nessas circunstâncias, o que temos é o tecido social buscando atingir ele mesmo os seus ideais, sem a presença possessiva e constrangedora do poder público. Inicio com essas pequenas digressões, senhor presidente, porque gostaria de fazer, a partir de agora, algumas considerações sobre o denominado Sistema S, que há 7 décadas vem executando um trabalho inestimável em benefício do povo brasileiro. Com efeito, tanto as instituições mantidas pelo setor industrial, o Serviço Social de Aprendizagem Industrial, SENAI, o Serviço Social da Indústria, SESI, e o Instituto Evaldo Lodi, como suas congêneres do setor comercial, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, e o Serviço Social do Comércio, SESC, têm uma história repleta de realizações e um rico painel de resultados a exibir. Criado em 1942, o SENAI é simplesmente um dos 5 maiores complexos de educação profissional de todo o mundo e o maior da América Latina. Suas ações de qualificação profissional, viabilizada tanto em cursos presenciais, nos mais 500 entidades fixas e em outros 500 unidades móveis, como também em curso à distância. Já formaram 6,5 milhões de profissionais ao longo de 73 anos. Não seria correto, da minha parte, senhoras e senhores senadores, colocar num patamar inferior a do ensino ministrado pelo setor privado aquele providenciado pelo setor público. E essa não é evidentemente, minha intenção, mas é forçoso reconhecer que, por outro lado, que a capacidade que tem a iniciativa privada de prospectar, o mercado e identificar as principais necessidades da indústria dos trabalhadores, adequando o conteúdo dos cursos do perfil da demanda, representa, sim, um diferencial da ação desenvolvida pelo SENAI. Não há de ser por acaso, portanto, que estudo realizado algum tempo atrás mostrou que mais de 70% dos alunos participantes dos cursos de educação técnica de nível médio oferecidas pelo SENAI conseguiram ingressar no mercado de trabalho no prazo de um ano após a sua formação. O mesmo estudo evidenciou também que os alunos do SENAI se mostraram satisfeitos com o ensino recebido, dando-lhe nota média de 8,5, que conseguiram aumentar sua renda na média em cerca de 24%, o que não os preferidos pelas empresas no montante de contratação. Quanto ao SESI, senhor presidente, criado em 1946, tem como principais objetivos não apenas elevar a escolaridade dos brasileiros, mas também criar ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis para o trabalhador e, dessa forma, melhorar sua qualidade de vida. Com mais de 700 unidades operacionais espalhadas pelo Brasil, oferece educação básica, educação de jovens e adultos e educação continuada para os trabalhadores da indústria e seus dependentes em todos os estados da federação. Também mantém uma rede de bibliotecas, teatros e espaços culturais que facilitam o acesso dos brasileiros ao conhecimento e às artes. O SESI estruturou ainda programas de segurança, saúde e qualidade de vida que, ao promover ambientes de trabalho mais seguros e formar trabalhadores mais qualificados, ajudam a elevar a prioridade e a competitividade de nossas empresas. Já o Instituto Evaldo Lodi, criado em 1969 para oferecer estágios supervisionados e, assim, aproximar os estudantes das linhas de montagem, configura-se hoje não apenas como a entidade provedora dessas oportunidades de inserção no mercado de trabalho, mas também como a instância procurada por empresários em busca de aperfeiçoamento, de gestão, de inovação tecnológica e de modernização de práticas gerenciais. Em sua centena de unidades operacionais, executam-se projetos e desenvolve-se negócio que tem levado a indústria brasileira a atingir um patamar de excelência reconhecida em todo o mundo. Eis aí, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, as três instâncias por meio das quais o setor industrial vem prestando decisiva contribuição ao nosso país, nos casos da educação e da inserção social. Tal contribuição, cumpre ressaltar, não tem faltado nem mesmo nos últimos tempos em que a economia brasileira enfrenta sérias dificuldades. Todos sabemos, senhor presidente, que a indústria nacional vem perdendo participação na formação de nosso produto interno bruto. Sabemos também que esse mesmo PIB cresceu irrisoriamente, 0,3% no ano passado em relação ao ano de 2013. Ainda assim, veja só, nosso setor industrial mantém a convicção de que deve colocar-se no centro da estratégia de desenvolvimento, afirmando-se como a principal fonte de progresso tecnológico e gerando impactos positivos nos demais segmentos da economia. Afinal, como faz questão de lembrar a Confederação Nacional da Indústria, a nossa brava e atuante CNI, todas as vezes em que o PIB brasileiro cresceu num ritmo mais consistente, isso se deu acima de tudo pela força da indústria. E é exatamente por isso, senhoras e senhores senadores, que o Sistema S da indústria segue fazendo a sua parte. Em 2014, o Senai alcançou 3,6 milhões de matrículas em cursos de educação profissional oferecidos nas suas unidades fixas, remotas, móveis e distância. Somente no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, por exemplo, o Senai foi responsável por 41% do total das matrículas. A entidade também inaugurou em 2014 4 institutos Senai de inovação, por meio dos quais busca estreitar um novo modelo de gestão de pesquisa e desenvolvimento para a indústria nacional. Dos 26 institutos previstos, 13 já iniciaram suas atividades com a carreira de mais de 70 projetos em orçamento e orçamento superior a 100 milhões de reais. Foram inaugurados ainda, em 2014, 6 novos institutos social de tecnologia, voltados à prestação de serviços técnicos e tecnológicos para o setor industrial. O SESI, senhor presidente, destinou aos seus trabalhadores da indústria e a seus familiares, em 2014, mais de 2,2 milhões de matrículas na educação infantil, no ensino fundamental e médio, na educação de jovens e adultos e na educação continuada. Também realizou, no ano passado, 4,5 milhões de atendimentos voltados à saúde, à segurança do trabalho e à promoção da qualidade de vida dos trabalhadores em empresas instaladas em mais de 2 mil municípios brasileiros. Foram, assim, executadas ações voltadas à implantação de 3 institutos do SESI de inovação em 2015 e outros 4 em 2016. Tais institutos têm como objeto gerar inovação e compartilhar conhecimento nas áreas de promoção da saúde, ergonomia, prevenção de acidentes, absentismo, longevidade e produtividade, tecnologias para saúde e segurança e fatores psicossociais. Quanto ao Instituto Evaldo Lodi, podemos destacar, entre outras realizações, a formação de 125 mil gestores em programa de capacitação empresarial e educação executiva. Atuando em parceria com as melhores escolas de negócio do Brasil e com respeitadas instituições internacionais, o Instituto aborda nesse programa temas de especial interesse para as empresas, tais como competitividade, a inovação e o uso adequado das mídias sociais. Toda essa pujança observada nas instituições que compõem o Sistema S da indústria, senhor presidente, vamos encontrar também naquelas que configuram o idêntico sistema no setor comercial. Criado em 10 de janeiro de 1946, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC. É uma instituição de educação profissional aberta a toda a sociedade e que oferece cursos de programação, programações que tem, que vão desde a formação inicial até a educação superior. Senhor presidente, dispõe de 623 unidades operacionais, das quais 541 escolas e 82 unidades móveis, além de 81 carretas escolas e outras balsa-escola, que levam a educação profissional de qualidade aos mais longínquos municípios brasileiros. Destacam-se nessa rede ainda a existência de 62 empresas pedagógicas, que têm por objetivo aproximar a sala de aula do mercado de trabalho. Nelas, os alunos exercitam práticas profissionais em ambientes pedagógicos que produzem condições reais de trabalho. São hotéis escola, restaurante escola, lanchonete escola, confeitarias escola, salões de beleza escola e até mesmo um mercado escola e posto de serviço escola. A instituição se faz presente em 3.061 municípios brasileiros e por meio de sua rede de educação à distância, conta com 251 polos de ensino superior e 228 polos de cursos técnicos, além de oferecer 146 títulos de cursos à distância de elevada qualidade. Quanto ao SESC, senhor presidente, tem feito um trabalho igualmente notável, igualmente digno de toda a nossa admiração, com uma rede ímpar dedicada à educação, saúde, cultura, lazer e assistência. Ele atende a mais de 5 milhões de brasileiros em todo o país. Suas 492 unidades ficam em 127 unidades móveis, promove ações que atingem a população de mais de 2 mil municípios. No campo da cultura, o SESC estimula a produção cultural local por meio de festivais de teatro, de música, feiras literárias e oficinas, além de contribuir para a circulação de manifestações artísticas entre os estados. O Palco Giratório e o Sonora Brasil são reconhecidos como as mais importantes ações nacionais de circulação artística, levando atualmente grupo de artes, ciências e música para as capitais e cidades do interior. No campo da educação, o SESC está presente em todo o Brasil, com mais de 300 escolas, totalizando 1.726 salas de aula da educação infantil ao ensino médio, passando pela educação de jovens e adultos. Além de receber milhares de comerciários e usuários com tarifas subsidiadas, o SESC amplia sua ação por meio de programa de comprometimento de gratuidade, que já realizou mais de 81,8 milhões de atendimentos com gratuidade em diversos serviços prestados pela instituição. Somente em 2014 foram investidos em toda essa atividade 1,9 bilhão de reais. É uma tarefa ingrata, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, tentar resumir a um curto espaço de um pronunciamento a atuação de instituições tão destacadas como o SENAI, o SESI, o Instituto LODE e SENAC e o SESC. Haverá sempre o risco de não expressarmos adequadamente a grandiosidade do trabalho por ela realizado e, consequentemente, cometermos uma injustiça. Senhores senadores, de qualquer forma, o esforço que faço no sentido de ver reconhecidas suas ações e a evidência do respeito e da admiração que tenho e que todos os brasileiros deverão ter por essas entidades que tanto compartilhem para o Brasil, contribuem para o desenvolvimento da educação e da formação dos brasileiros. Concluo, portanto, senhor presidente, levando meu abraço aos milhares de colaboradores do SENAI, do SESI, do Instituto LODE, do SENAC e do SESC, cumprimentando-os nas pessoas do senhor Robson Braga de Andrade, presidente da Comissão Nacional da Indústria, e do senhor Antônio José Domingos de Oliveira Santos, presidente da CNC, pelo excelente trabalho que desenvolvem em benefício da educação, da formação, da qualidade e daqueles que, na verdade, representa a grandeza e o desenvolvimento de um país. Senhor presidente, quando nós nos debruçarmos em cima exatamente de definir parâmetros do que diz respeito à educação, um país do tamanho do Brasil não pode relegar a educação a segundo plano. A presidenta, no começo do seu governo, disse para o Brasil: Brasil, pátria educadora. Mas para que ela se torne, na verdade, uma prática educadora, precisamos melhorar, sem dúvida nenhuma, o ensino público. O ensino público que eu tenho, senhor presidente, muito orgulho de dizer que toda a minha vida acadêmica, no grupo escolar Padre Aurélio Góes, na minha cidade querida de Junqueiro, no estado de Alagoas, até a Universidade Federal, eu sempre frequentei a escola pública. E hoje é lamentável, porque o ensino brasileiro, ele não está correspondendo às expectativas e às aspirações dos jovens do meu país. Por isso, senhor presidente, espero que, ao término do governo da presidenta Dilma, nós possamos ter a educação de qualidade neste país. E não tem segredo, não tem segredo. Por que é que nós temos esse volume considerável de violência dos jovens no país? Porque, infelizmente, eles não têm o que fazer. Eles não têm ocupação. Eles não têm uma educação de qualidade. E para ter uma educação de qualidade é preciso que se institua de fato, não apenas de conversa, a escola de tempo integral. O jovem e o adolescente e a criança entram na escola às 7 horas da manhã e saia às 17 horas. Aí sim, você evita exatamente essas coisas que nós estamos vivendo atualmente. Não viria, exclamou da população, para diminuir a menoridade, a idade do adolescente. Não haveria isso. Por quê? Porque ele estava com todo o tempo dele tomado na escola. Se criou uma moda no Brasil, por exemplo, de proibir o trabalho infantil. Muito bem. Mas porque você proíbe, é preciso que você dê ocupação aos jovens. Não é apenas dizer com palavra. Não, é um absurdo a criança, não, o adolescente, 14, 15, 16, 17 anos, trabalhar. Não. Porque eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 10 anos de idade. E não enveredei pelo caminho da marginalidade. Muito pelo contrário. Então, para que você proíba o trabalho infantil, ou o trabalho do jovem, do adolescente, você terá que dar ocupação a ele. Senão, ele vai continuar sendo fisgado por estes que vivem fazendo mal feito no meu país e no mundo. Muito obrigado, senhor presidente.